Esta teoria parte da hipótese de que Ross e Christine Hargensen estavam no centro de uma conspiração para levar Carrie White ao baile de primavera e lá acabar de humilhá-la. Alguns teóricos, sobretudo autores de histórias policiais, também afirmam que Sue Snell participou ativamente da conspiração. E isso coloca o misterioso Sir Ross na pior posição possível, a do autor da brincadeira de mau gosto, levando deliberadamente uma menina insegura a uma situação de extrema tensão. O autor deste livro não vê dessa maneira, considerando o caráter do Sr. Ross. Essa é uma faceta muito pouco explorada por seus detratores, que o pintaram como um atleta bastante estúpido, centrado na turma. A expressão esportista bronco expressa bem essa opinião a respeito de Tommy Ross. É verdade que Ross era um atleta acima da média. Seu esporte preferido era o beisebol, e ele fazia parte da equipe da escola desde a décima série. Dick O'Connell, presidente do Boston Red Sox, afirmou que se Ross não tivesse morrido, teria recebido um bom prêmio para assinar contrato com o time. Mas Ross também era um excelente aluno, o que não combina com a imagem do esportista bronco. E segundo seus pais, ele havia decidido que o beisebol profissional teria de esperar até ele terminar a faculdade, onde pretendia fazer o curso de inglês. Seus interesses incluíam escrever poesia, e um poema escrito 6 meses antes de sua morte foi publicado numa revistinha conceituada chamada Everleaf. O poema está no apêndice 5. Os colegas sobreviventes também o têm em alta conta, e isso é importante. Houve apenas 12 sobreviventes do que ficou conhecido na imprensa popular como a Noite do Baile. Os que não estavam presentes eram basicamente os alunos impopulares da 11ª e 12ª séries. Se esses colegas desenturmados se lembram de Ross como um colega simpático e boa praça, muitos se referiram a ele como um puta bom sujeito, a tese do professor Jeremy não fica prejudicada. Os boletins de Ross, que por lei não podem ser reproduzidos aqui, aliados às recordações dos colegas e a comentários de parentes, vizinhos e professores, compõem o retrato de um jovem extraordinário. Essa imagem não combina com o perfil que o professor Jeremy faz de um jovem violento e irônico que endeusava a própria turma. Ao que parece, ele tinha grande tolerância em relação às agressões verbais e bastante independência em relação aos colegas para convidar Carrie. Na verdade, Thomas Ross parece ter sido uma raridade, um jovem com consciência social. Não se trata de defender aqui a sua santidade, isso não está em questão, mas uma pesquisa profunda me convenceu de que ele não era um covarde que ajudou levianamente a destruir uma pessoa mais fraca. Ela estava deitada na cama com o braço cobrindo os olhos. Era sábado à noite. Se fosse fazer o vestido que estava imaginando, teria que começar amanhã ou mais tardar. Já havia comprado tecido na Jones em Westover. A beleza aveludada, amassada e pesada da fazenda assustou. O preço também, e ela se intimidou com o tamanho da loja, as senhoras elegantes andando para cima e para baixo com seus vestidos leves de primavera examinando peças de tecido. Uma certa estranheza ecoava no ar, e era outro mundo em relação ao Woolworth de Chamberlain, onde ela costumava comprar os seus tecidos. Estava intimidada, mas não se deteve, porque se quisesse, podia fazer aquelas mulheres todas saírem da loja aos gritos, manequins virando, instalação elétrica caindo, peças de tecido se desenrolando ao serem arremessadas no ar. Como Sansão no templo, ela poderia fazer a destruição cair sobre suas cabeças, se assim desejasse. Não tenho medo. O embrulho estava escondido numa prateleira seca no porão e ela iria levá-lo para cima, esta noite. Abriu os olhos, dobrar. A escrivaninha ergueu-se no ar, tremeu um instante e depois subiu quase até o teto. Ela desceu, abaixou, levantou, agora a cama com todo o peso, para cima, para baixo, para cima, para baixo, como um elevador. Quase não estava cansada, bem um pouco, mas não muito. O dom, quase perdido há 2 semanas, agora estava desabrochando. Progredira numa velocidade que era... bem, quase apavorante. E agora, aparentemente, sem ser esperado, como conhecimento da menstruação, viera um bando de lembranças, como se uma represa mental tivesse sido destruída para que águas estranhas pudessem jorrar. Eram lembranças nebulosas e distorcidas de menina, mas muito reais, apesar de tudo. fazer os quadros dançarem nas paredes, abrir as torneiras à distância, mamãe lhe pedindo para fazer alguma coisa e todas as janelas da casa batendo de repente, deixar a senhora McFerty com os quatro pneus arriados de uma vez desparafusando as válvulas dos pneus do Fusca dela, as pedras, mas agora não dava para negar a lembrança, como não dava para negar o fluxo menstrual, e essa esperança não era nebulosa, não, essa não, era áspera e brilhante como riscos denteados de raio, a menina. Mamãe, pare, mamãe, eu não consigo respirar. Ai, minha garganta, ai, mamãe, desculpe eu ter olhado, mamãe, ai, minha língua, sangue na minha boca. A pobre menina, gritando, vagabundazinha, aí eu sei como é e como você, eu estou vendo o que tem que ser feito. A pobrezinha deitada com o corpo metade dentro e metade fora do armário, vendo estrelas negras dançarem na frente de tudo, um zumbido doce e distante, língua inchada parada entre os lábios, garganta rodeada por um anel de carne inchada e esfolada, onde mamãe a esganara. E aí mamãe voltando, vindo pegá-la, mamãe segurando o facão comprido do papai Ralph. Cortar, eu tenho que cortar o mal, a maldade, pecados da carne. Ah, eu sei disso. Os olhos, cortar seus olhos. Em sua mão direita, a cara de mamãe torcida e se contraindo, baba no queixo, segurando a Bíblia de papai Ralph na outra mão. Você nunca mais vai tornar a olhar para aquela perversidade nua. E algo dobrou. Dobrou não, mas sim, dobrou. Algo enorme, informe e titânico, um manancial de poder que não era dela agora e nunca tornaria a ser. E aí, alguma coisa no telhado e mamãe gritou e deixou cair a Bíblia do papai Ralph. E isso era bom. E aí, mais pancadas. E aí a casa começou a jogar os móveis para todos os lados e mamãe largou a faca e se ajoelhou e começou a rezar de mãos para o alto e balançando nos joelhos enquanto as cadeiras uniam pelo corredor e as camas lá em cima viravam e a mesa da sala de jantar tentava sair pela janela. E aí os olhos de mamãe se arregalando, alucinados, esbugalhados, o dedo dela apontando para a menina. E aí as pedras e mamãe desmaiou quando o telhado delas estalava e fazia barulho como que com pegadas de Deus. E aí... aí ela desmaiou também. E depois disso não houve mais lembranças, mamãe não falou no assunto. O facão tinha voltado para sua gaveta. Mamãe fez curativo nos enormes machucados pretos e azuis no pescoço dela e Carrie achou que se lembrava de ter lhe perguntado como ela fizera aquilo e mamãe contraindo os lábios e não dizendo nada. Pouco a pouco aquilo foi sendo esquecido. O olho da memória só se abria nos sonhos. Os quadros não dançavam mais na parede. As janelas não fechavam sozinhas. Carrie não se lembrava de um tempo em que as coisas tivessem sido diferentes. Até agora. Estava deitada na cama, olhando para o teto, transpirando. Carrie, jantar. Obrigada, mamãe. Ela se levantou e prendeu o cabelo com uma fita azul marinho. E então desceu. Do livro The Shadow Exploded, página 59. Quão aparente era o dom espontâneo de Carrie e o que Margaret White, com sua ética cristã radical, achava daquilo? Provavelmente nunca saberemos. Mas somos levados a crer que a reação da senhora White deve ter sido extrema. Você nem tocou na torta, Carrie. Mamãe levantou os olhos do folheto que estava lendo enquanto tomava o seu Constant Comment. É feito em casa. Me dá espinha, mamãe. Suas espinhas são o castigo que Deus lhe impôs, agora como a torta. Mamãe... sim, e Carrie foi em frente. Fui convidada por Tommy Ross para ir ao baile da primavera, sexta-feira que vem. O folheto foi esquecido. Mamãe estava olhando para ela fixamente, com aquele ar de não acredito no que estou ouvindo. Suas narinas se dilataram como as de um cavalo que ouvisse o guiso de uma cascavel. Carrie tentou engolir o que lhe obstruíra a garganta e só se viu livre de uma parte. E ele é um ótimo garoto. Prometeu entrar e conhecer a senhora antes e... não... me trazer de volta às 11, eu... não, não e não. Aceitei. Mamãe, por favor, entenda que eu tenho que começar a tentar me relacionar com o mundo. Eu não sou como a senhora. Eu sou engraçada. Quer dizer, as garotas me acham engraçada. Não é que eu queira ser. Eu quero tentar ser uma pessoa antes que seja tarde demais para... A senhora White atirou o chá na cara de Carrie. Estava apenas mordo, mas se estivesse fervendo, não poderia ter cortado as palavras de Carrie mais abruptamente. Ela ficou anestesiada, o líquido âmbar a lhe pingar do queixo e das faces na blusa branca se espalhando. Era viscoso e cheirava canela. A senhora White tremia, a cara paralisada, a não ser pelas narinas que continuavam dilatadas. De repente, jogou a cabeça para trás e gritou para o teto. Deus, Deus, Deus! Seu queixo se movia com brutalidade a cada sílaba. Carrie estava imóvel. A senhora White levantou-se e deu a volta na mesa. Suas mãos contraídas formavam garras trêmulas. Seu rosto tinha uma expressão meio louca de um misto de compaixão e ódio. O armário, disse ela, vá para o armário e reze. Não, mamãe, meninos, e depois vem os meninos, atrás do sangue vem os meninos, como cães farejadores, rindo e babando, tentando descobrir de onde vem o cheiro, aquele cheiro. Ela virou o braço com toda a força e o barulho de sua bofetada na cara de Carrie. Ai, Deus, com muito medo agora. Era como o barulho seco de um cinto de couro estalando no ar. Carrie continuou sentada, embora seu tronco estivesse balançando. A marca em seu rosto primeiro era branca, depois ficou vermelho sangue. A marca, disse a senhora White. Seus olhos estavam arregalados, mas sem expressão. Ela respirava rápido, sorvendo golfadas de ar. Parecia estar falando sozinha quando a garra desceu até o ombro de Carrie e arrancou-a da cadeira. Eu já vi, sim. Ah, já, mas eu nunca fiz, senão por ele. Ele me possuiu. Fez uma pausa, o olhar errante voltado para o teto. Carrie estava apavorada. Mamãe parecia estar lutando com o sofrimento de uma grande revelação que poderia destruí-la. Mamãe! Em carros? Ah, sei onde eles levam vocês de carro, fora da cidade, restaurantes de beira de estrada, uísque, cheiro, ah, eles cheiram aquilo em vocês. Levantou a voz até gritar, os tendões saltaram em seu pescoço e ela torceu a cabeça para cima num movimento interrogativo. Mamãe, é melhor a senhora parar. Isso pareceu fazê-la voltar a uma espécie de realidade indistinta. Seus lábios tremeram numa espécie de surpresa primária e ela estacou como se procurasse velhas referências no novo mundo. O armário, resmungou, vá para o seu armário e reze. Não, mamãe levantou a mão para bater. Não! A mão parou no ar. Mamãe ficou olhando para ela como se quisesse confirmar que ainda estava ali inteira. A forma da torta de repente voou do descanso na mesa para ir bater ao lado da porta numa explosão de calda de uva do monte. Eu vou, mamãe! A xícara de chá virada de mamãe subiu e passou voando pela cabeça dela, indo se espatifar em cima do fogão. Mamãe gritou e caiu de joelhos com as mãos na cabeça. Filha do demônio! Gemeu. Filha do demônio! Cria de Satã! Mamãe, levante-se! Luxúria e licenciosidade, os pecados da carne! Levante-se, mamãe! A voz de mamãe falhou, mas ela se levantou ainda com as mãos na cabeça, como um prisioneiro de guerra. Seus lábios se moviam. Para Carrie, ela dava a impressão de estar dizendo a oração do Senhor. Não quero lutar com a senhora, mamãe, disse Carrie, e sua voz quase se separava dela, dissolvendo-se. Esforçou-se para controlá-la. Eu só quero que me deixe viver a minha vida. Eu não gosto da sua. Parou horrorizada, embora não esperasse ficar. A pior blasfêmia havia sido proferida e era mil vezes mais grave que a palavra que começava com F. Bruxa, sussurrou mamãe, está no livro do Senhor. Não deixarás uma feiticeira viver. O seu pai serviu ao Senhor. Não quero falar neste assunto, disse Carrie. Sempre ficava abalada quando mamãe falava sobre seu pai. Só quero que entenda que as coisas vão mudar por aqui, mamãe. Os seus olhos brilhavam. É bom elas também entenderem isso. Mas mamãe estava falando sozinha de novo. Insatisfeita, engasgada com uma sensação de anticlímax e horrível mal-estar emocional a lhe revirar o estômago, Carrie foi buscar o tecido do vestido no porão. Era melhor que o armário, era mesmo. Qualquer coisa era melhor que o armário com aquela luz azul e aquele fedor forte de suor e do seu pecado. Qualquer coisa, tudo. Ela ficou abraçada com o pacote e fechou os olhos, evitando a claridade mortiça da lâmpada nua do porão com pencas de teias de aranha. Tommy Ross não a amava, ela sabia. Aquilo era uma reparação esquisita qualquer que ela era capaz de compreender e aceitar. Convivia com o conceito de penitência desde que tinha a idade da razão. Tommy disse que seria bom, que eles dois iriam tratar de fazer com que fosse. Bem, ela iria. Era melhor ninguém se meter a fazer nada. Era mesmo. Ela não sabia se seu dom vinha do Senhor da Luz ou das Trevas, e agora, descobrindo afinal que para ela tanto fazia, sentiu um alívio quase indescritível, como se tivesse se livrado de um peso enorme que carregava havia muito tempo nos ombros. Lá em cima, a mamãe continuava sussurrando. Não era oração do Senhor, era oração de exorcismo do Deuterônimo. De My Name Susan Snell, página 23.